Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Nosso destaque é o mercado do milho. Subiu forte hoje lá na BMF. A movimentação no mercado interno também está interessante em termos de alta nos preços. A gente vai entender essa movimentação e quem nos ajuda a entender é o Enio Fernandes. O Enio foi um dos poucos analistas que vinha frisando para a gente prestar atenção aí no mercado do milho, que o mercado do milho podia trazer alguma surpresa aí para a gente em termos de preços. E é agora, Enio, essa surpresa acontecendo, está se confirmando, então seja bem-vindo, meu caro.
Cara, Alexander, sim, está se confirmando, né? A gente acreditava que nessa janela entre fevereiro e começo de março a gente ia ter uma forte alta nos preços e concretizou, né? Mas antes, eu queria lembrar que é sempre uma honra falar com você e com seus ouvintes.
Muito obrigado, Enio. Vamos entender então o que motivou essa janela de oportunidade aí para o milho, Enio. Como é que a gente pode entender o mercado? Está faltando produto?
Não, Alexandre, para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente tem que voltar um pouquinho no passado. O ano passado, o produtor em geral do Brasil, ele ousou a plantar um pouco mais de milho. Ele acreditava que o milho daria uma margem melhor para ele, né? E ele ousou a plantar um pouco mais de milho. E como plantou um pouco mais de milho, os preços durante a safra de verão, a primeira safra, foram muito ruins. Não deram margem para o produtor. E isso, primeira coisa que aconteceu foi reduzir a área de milho verão dessa safra agora. Primeiro ponto. Segundo ponto, lá atrás nós também tivemos um atraso no plantio da primeira safra. Atrasou o plantio da soja também, atrasou o plantio do milho. Consequentemente, essa safra, além dela ser bem menor que a do ano passado, ela está chegando um pouco mais atrasada ao mercado. O terceiro ponto que a gente tem que lembrar é que poucas pessoas acreditavam em exportações de 33, 34 milhões de toneladas. Poucos analistas, consultores. Nós acreditávamos. Quando a gente pega a boa segunda safra que tivemos no ano passado, mas encontrou uma boa demanda no mercado interno, mas principalmente uma fantástica demanda na exportação, essa exportação boa enxugou um pouco os estoques nossos. E o quarto ponto é o seguinte. Ainda existe milho no Brasil, existe milho, mas ele está em regiões que são altamente produtoras de milho de segunda safra. Você tem milho em Goiás, você tem milho em Mato Grosso, você até tem milho no Paraná. Mas esses produtores estão desesperados para retirar a sua soja do campo e implementar a segunda safra de milho, a falada safrinha, né? E isso afasta as origens de comercialização. Produtor agora, se você ligar para ele tentar comprar milho dele, ele não quer saber de vender milho. Ele está preocupado em tirar a soja do campo e colocar o milho safrinha. Então, esses quatro fatores fazem com que agora a gente tenha um hiato de oferta no mercado, quase nenhuma oferta, pouca oferta, e com isso, quem precisa do milho fica muito preocupado e corre atrás do produto.
Mas deixa eu entender essa questão da pouca oferta. Não é que que está faltando milho, mas a disponibilidade desse milho que está na mão do produtor é que está devagar, está lenta agora, é isso?
Você foi preciso, o produtor não tem interesse em vender milho agora, que a preocupação dele é outra.
Muito bem. Então, oferta menor de verão, da safra de verão, estoques menores, por avanço das exportações, milho fora do foco de comercialização nesse momento. São cenários que justificam todo esse bom essa boa variação que o milho teve nos últimos dias, Enio?
Sim, mas eu queria fazer outro comentário que eu cometi o equívoco de que eu não lembrei. Os preços dos fretes também subiram agora, né? Quer dizer, quem precisa de milho em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e quer tirar milho de Goiás, ou do Mato Grosso, ou de alguma outra região, ou do Paraná, ele tem um problema. Além de ter pouco interesse de venda, quando ele acha o produtor disponível a vender o milho agora, que tem estrutura operacional para colher soja, plantar milho de segunda safra e ainda assim entregar milho que está no estoque, ele esbarra na briga por caminhões, porque o caminhão está sendo disputado agora com a colheita da soja, correto? Isso afasta. Ah, tudo isso justifica essa alta? Justifica essa alta, até porque Foi várias pessoas não, como a gente avisou, algumas pessoas avisaram que a gente ia ter esse ato. Se o demandador tivesse traçado a sua estratégia um pouco antes, se ele começa a comprar esse milho já em janeiro, ele não teria esse aperto que está passando agora. Agora chega um momento de mercado que todos os fatores comungam contra ele e ele que deixou para comprar de última hora vai ter um problema para resolver. A gente tem que tomar cuidado. Que até chegar a segunda safra, a colheita da segunda safra no Brasil, a oferta do milho no Brasil vai ser limitada. Não quer dizer que esse preço não vai cair, não é isso que eu estou falando. Quando terminar o plantio da soja, quando terminar o plantio de segunda safra, naturalmente um certo volume volta a ser ofertado ao mercado, né? Mas quem precisa de milho tem que tomar cuidado, porque mais de 30% da segunda safra do Brasil está sendo plantada fora da sua janela ideal de plantio. A chance de nós termos produtividades baixas ou médias baixas é grande, porque a gente está plantando fora do momento ideal. Outra coisa interessante é o seguinte: a área de milho nos Estados Unidos também está desinteressando o produtor de milho a plantar milho nos Estados Unidos. O USDA soltou os seus números para projeções de plantio para a próxima safra agora, e elas são, a área de milho e soja estão muito iguais, quer dizer. O milho está perdendo competitividade lá nos Estados Unidos também. E o caso da Argentina. Quebrando a safra de milho na Argentina é menos milho exportado. Então, o demandador de milho, esse ano, ele tem que ficar muito atento, ele tem que ficar muito focado na comercialização, nos seus custos, para tentar capturar as oportunidades que o mercado vai ofertar. E o mercado sempre oferta oportunidade. Como o produtor tem que ficar atento, o demandador também tem que ficar atento.
Ô Enio, mas como é que você analisa? Isso é uma questão pontual, é momentânea, o produtor tem que participar desse movimento? Ou a gente pode ver a história recontada, aquela história de 2016?
Vamos lembrar, 2016 foi milho a R$ 40, tanto em Goiás como no Paraná, 45, 42, e R$ 40, 45 em São Paulo. Nós já estamos com milho a 39 em Campinas. Quer dizer, nós estamos muito perto daquele momento. Qualquer ativo que tem uma valorização tão alta num espaço tão curto de tempo, a gente tem que aproveitar. Lembra o seguinte: preço na tela não é lucro no seu bolso. Quando você vende o milho e recebe o milho, aí sim é lucro no seu bolso. E a estratégia é lucro a gente põe no bolso. Milho a R$ 40, R$ 39 em Campinas dá lucro para o produtor e ele tem que aproveitar esse momento.
Esse movimento de alta, ele está acontecendo também no interior?
Logicamente que são proporcionais, né? Ele subiu em Goiás fortemente, ele está subindo mais fortemente no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso, no Nortão do Mato Grosso, na 163, perto de Sorriso, Sinop, no Vale do Araguaia. Essas altas aconteceram? Aconteceram, mas não aconteceram com a magnitude do mercado consumidor aqui. Por quê? Que quem está mais precisando desse produto agora, quem está mais audaz, voraz na compra, é o mercado interno. E o milho daquela região, basicamente, ele vai para exportação.
Mas a exportação ainda está valendo a pena ou o mercado interno já supera aí a exportação em termos de oferta de preço?
Não, ele supera a exportação e a oferta de preço. E tem outra coisa também: as tradings viraram toda a sua logística
Para
para
soja,
exportação
né?
de soja,
É
né?
verdade.
Logicamente, o mês de fevereiro vai ser um mês ainda de exportação de milho, mas é um milho que vem a reboque do janeiro, né? Agora, daqui para frente, o mercado vai olhar só soja e o mercado interno já está pagando mais que a paridade de exportação.
E daí o próximo passo é ficar de olho na safrinha.
Vamos ficar reféns do clima. Os produtores vão avançar a sua janela de plantio. Já expressei que, na minha nossa opinião, da Terra Agronegócio, 30% da segunda safra vai ser plantada fora da sua janela ideal. Se o clima ajudar os produtores, os preços vão cair, vai ter muita oferta lá na frente. Se o clima não ajudar os produtores e tiver alguma quebra de safra, o cenário é muito preocupante para quem tem produção de proteína animal, para quem tem carne para produzir. De novo, o mercado vai estar na mão do clima. Por isso que eu falo, Você que tem o seu negócio, você que tem seu planejamento, você não pode ficar refém de uma exposição tão grande. Por isso você precisa ter estratégia, tanto na comercialização como na proteção do seu ativo. Então, tanto para comprar como para vender, tem que estar bem informado e focado quais as ações que ele vai tomar daqui até a colheita da segunda safra.
E os preços hoje, com essas recentes altas, eles remuneram?
Para a safra de verão, o que está sendo operado agora, sim, remunera. Para a segunda safra, depende muito da produtividade, né? Depende extremamente da produtividade e também da sua localização. Se você estiver no Paraná, se você estiver em São Paulo, as suas chances de margem são bem maiores. Se você está no norte da 63, se você está no Vale do Araguaia, mesmo com os preços atuais que estão sendo ofertados nos portos para setembro, algo perto de R$ 33, você tem que ter boas produtividades para conseguir capturar a margem.
Muito bem. Vamos ficar de olho nesse mercado. E você acha que nesse curtíssimo prazo aí o preço continua subindo? Tem fôlego para isso?
Eu acho que o preço continua forte pelo menos até o dia 10, 5 de março. Por quê? Porque até lá dificilmente você vai conseguir tirar o produtor do campo para ele vir entregar milho. O foco dele é colher a soja e plantar o milho. E quando estiver chovendo desse jeito, eles vão ficar extremamente preocupados com a colheita de soja, vão estar focados na colheita de soja e no plantio de segunda safra de milho. Eles não vão ofertar muito milho. Lógico, você tem produtores extremamente estruturados, as operações são bem divididas, que eles conseguem tanto colher a segunda safra, quanto colher a primeira safra de soja, como plantar a segunda safra de milho, e mesmo assim ter estrutura para vender e entregar o milho para o demandador. Mas a grande maioria não, a grande maioria divide os seus momentos, né? E o momento agora não é de venda de milho. Por isso que eu acredito que os preços devem ser firmes nos próximos 10, 15 dias. Não quer dizer que ele não caia, né? E de novo, R$ 39 em Campinas é um preço extremamente robusto.
Muito bom. Bela dica, meu caro Enio Fernandes. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, viu, meu amigo?
Alexander, de novo, é um prazer falar com você, com o seu time. É um prazer estar com vocês aqui. Que Deus ilumine. Uma grande semana a você, uma grande semana a todos.
Valeu, um abraço.
Outro.
Enio Fernandes, então, comentando com a gente o mercado do milho. O Enio está otimista aí com os preços, pelo menos nos próximos 10 dias ele acha que tem ainda fôlego para novas altas. Ele relata aí motivos como a oferta menor da safra de verão, os estoques menores de milho com o avanço das exportações. Está falando aí de 33, 34 milhões de toneladas exportadas. O milho sai do foco de comercialização nesse momento para o desenvolvimento aí da colheita da soja e, além disso, a concorrência com os fretes por causa da soja, da saída da soja do campo. Isso tudo está limitando a oferta. O Enio, não acredita que tenha aí a falta de oferta, ele acredita numa oferta ajustada, mas aqui no momento essa oferta não está sendo disponibilizada por alguns desses motivos aqui. E isso justifica essa alta nos preços, que na contramão pegou o comprador aí, que estava tranquilo, achando que ia ter oferta suficiente para atender a demanda aí, mas esqueceu desse momento, desse gargalo aí de comercialização que retrai o produtor, que tira o produtor da comercialização e isso tem feito os preços subirem. Deixa eu passar para vocês a movimentação lá na BMF, mercado futuro na BMF oscilando forte hoje, o março, por exemplo, subindo 38,95. Uma alta de 4,5 pontos, o maio 37,60 também subindo 4,5. Daí a gente tem aí o setembro subindo um pouco menos, mas também um percentual robusto de 2,22% a R$ 34,50 e o novembro R$ 35,10, uma alta de quase 3%, 2,93 você vê aí na tela. Só para confirmar então, milho positivo também lá em Chicago, março 3,68, alta de 2 pontos mais 25, maio 3,77, alta de 2,75, julho 3,85, 2,75 de elevação e setembro 3,91, subindo 2 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Amanhã a gente volta com mais informações, outros destaques, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.